Diniz Neto, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Também aqueles que estão aí nos acompanhando pela live.
Exatamente. Você pode acompanhar essa conversa pelo Facebook, pela nossa live, facebook.com/radiocbnmaringá. E você pode participar por lá, fazer suas perguntas. Você pode também fazer o seu comentário sobre a participação do Diniz no assunto da política. Diniz, quantos dias para as eleições?
Olha, a gente já estamos agora há menos de 2 meses, já virou. Apesar que é 61 dias, né? Parece que é 2 meses, mas é menos já.
Logo ali, numa eleição, né? Numa campanha que já começou e que tem algumas peculiaridades. Eu queria comentar primeiro sobre a definição do vice, né? Da Cida Borghetti, mas também a definição de posturas dentro dos candidatos ao governo do Estado. Agora começa o debate em relação ao governo, né?
Começa.
Como é que está esse quadro, Diniz?
Bem, ontem nós tínhamos falado aqui, inclusive, na primeira edição, que o não anúncio do vice de Cida Borghetti não era necessariamente que ela ainda não tinha definido isso. Até porque o nome do coronel Sérgio Malucelli vinha sendo falado desde a noite de domingo. E durante a manhã também tinha sido bastante falado, porém não houve o anúncio por parte dela. Houve uma estratégia para anunciar esse nome em um almoço que aconteceu na Associação dos Empresários da Cidade Industrial de Curitiba. Eles homenagearam o prefeito Rafael Greca. E lá estavam presentes os empresários, a classe empresarial de Curitiba, em peso. Inclusive, estava lá Darcy Piana, que é vice de Ratinho Júnior. Estava lá o ex-governador Beto Rich, que é candidato ao Senado, e nesse momento, na sua fala, a governadora Cida Borghetti anunciou, então, o coronel Sérgio Malucelli como seu vice. Então, realmente, foi uma estratégia e foi um momento bastante interessante, assim, de anúncio desse vice.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre questões locais, vamos ser um pouquinho dessa política, a gente falou, inclusive, ontem, hoje à tarde, de volta a tocar no assunto dos candidatos a presidente. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do caixa da prefeitura, né? Nós temos aí uma situação complicada, a gente já vem trabalhando isso há algum tempo, e nós temos um estudo, inclusive, de revisão das plantas genéricas, né? Ou seja, o espaço imobiliário em Maringá, a valorização no mercado imobiliário, acaba repercutindo no valor dos impostos cobrados na cidade. Como é que está isso, Diniz?
Só colocando uma coisa, que houve ontem também, você me perguntou, eu terminei não respondendo, sobre a questão do tom da campanha e tudo mais. Ontem, o candidato do MDB, João Arruda, juntamente com a sua candidata a vice, que é uma vereadora de Ribeirão Claro, eles deram uma entrevista coletiva onde o tom foi um tom de oposição, convocando servidores, professores, enfim, para fazer uma campanha de oposição nessas eleições. E o tom foi forte de críticas e também de propostas. Portanto, teremos esse viés aí, esse tom também de oposição forte nessa eleição. Sobre a questão da prefeitura, nós temos acompanhado uma dificuldade de caixa na prefeitura. Há uma pressão muito grande da folha de pagamento nos gastos da prefeitura de Maringá. Anda muito próximo do limite máximo o valor da folha de pagamento em relação às receitas líquidas. Com isso, a prefeitura anunciou, e isso aconteceu na palavra do secretário de Fazenda, Orlando Chiqueto, respondendo ao vereador Jean Marques, na prestação de contas dos 4 primeiros meses do ano lá na Câmara Municipal. Com todas as letras e até com detalhes, o secretário falou que estava sendo feito um estudo para rever os valores da planta genérica de valores, ou seja, o valor dos imóveis na cidade de Maringá está sendo revisto. Se essa revisão for concluída e esses valores forem aumentados, nós então teremos um aumento no IPTU do ano que vem. Um assunto importante, inclusive, para a Câmara Municipal acompanhar, a sociedade organizada também, até porque é importante que se faça um debate sobre isso. Em Londrina aconteceu algo parecido este ano. O argumento era de que há mais de uma década os valores não eram corrigidos, mas o aumento foi bastante grande, pressionou muito o contribuinte de Londrina e houve lá, há até hoje lá um problema em andamento relacionado com esses valores ampliados do IPTU da cidade de Londrina. Portanto, temos que acompanhar isso.
A gente não pode esquecer que Maringá é uma cidade planejada, existe um projeto de colonização que fez, né, a cidade com um projeto urbano muito bem desenhado, claro que isso tem um valor fantástico. Tem uma empresa colonizadora que foi proprietária dos terrenos, né? Que inclusive... É só que eu só queria te perguntar, Diniz, existe ainda alguma relação entre a empresa que colonizou, a Companhia Melhoramentos, a Companhia de Terras Norte do Paraná, e esse espaço nosso, urbano? Quer dizer, existem imóveis que pertencem à companhia ainda?
Existe. Existem imóveis, claro, inclusive alguns ainda que precisam ser repassados para o município. Na verdade, essa é uma pergunta importante que você me faz e que eu estava pensando. Quantos imóveis não pagam IPTU em Maringá? Qual é o tamanho dessa isenção? Quantos imóveis, por exemplo, a companhia que criou a cidade tem? Qual é esse número, né? A companhia paga IPTU sobre esses imóveis? Eu acho que...
Pô, esse é um debate antigo, hein?
No momento de falta de caixa da prefeitura, sem dúvida alguma, esse é um ponto importante a ser levantado. Até porque, vamos lá, né? Se os imóveis estão aí, são de alguém, seja quem for, e a título do quê, tem que compartilhar com a população, né, o valor dos impostos que são pagos. Enfim, é uma pergunta, eu não sei... quantos imóveis a companhia tem e ela paga impostos ou não. Uma coisa eu sei, por exemplo, no caso do Horto, é uma propriedade privada, ele está fechado lá porque estava com problemas ambientais, a prefeitura foi acionada pela justiça, teve que fazer investimentos naquele imóvel e foram grandes esses investimentos, porque começou pela parte externa, por cerca, por calçada, isso incluiu aí galerias pluviais, lá dentro, uma obra grande de combate à erosão, onde foram investidos alguns milhões, finalmente houve uma multa, a prefeitura ficou com um valor elevado de multa e o dono da área, um valor menor, não conseguia entender bem as razões dessa diferença, né? E isso remete, claro, ao fato. Será que existem outros imóveis e que número seria, né, da companhia que estão aí no município e que são isentos do pagamento do IPTU? Eu acho que é uma pergunta aí que a gente precisa descobrir, ir atrás, é importante.
Se o Diniz me permitir, quem lembra da história da cidade, tem até um livro do Jorge Ferreira Duque Estrada, chamado Terra Crua, em que ele discute um antigo debate da cobrança de impostos sobre os terrenos da companhia que fundou a cidade. Isso é uma história que remonta à década de 1950, quando Maringá foi emancipado.
O que já teve de briga da companhia, imagina, com o prefeito, inclusive porque a companhia apoiava candidatos a prefeito, né?
Exatamente, exatamente.
E isso era uma briga muito grande. Uma briga mesmo, porque naquela época a coisa era um pouco mais difícil. No entanto, essa relação da companhia com a prefeitura eu acho que tem que se estreitar, mas fundamentalmente a prefeitura também tem que começar talvez a exigir mais da companhia e também é importante levantar esse número. Quantos são os terrenos da companhia? Pagam impostos ou não?
Diniz, muito obrigado por essa conversa. De volta à tarde no CBN Maringá, segunda edição. Até lá.
Bom, agradecendo o pessoal que está aqui na live e falando que aumento de IPTU nós não aceitaremos. Daiane Alencar escreveu aqui. É isso aí.
É isso aí. Participe.